Todos que esperaram até esse horário para estar assistindo a palestra, né? Espero que tenha valido a pena a gente estar até esse horário aqui. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo aí que a gente vai estar passando para vocês. Vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Douglas, eu trabalho na área de desenvolvimento de software livre e desenvolvimento e administração de servidores Linux há cerca de 10 anos, mais ou menos. Já tenho, nesse tempo de desenvolvimento em ambiente corporativo, acabei fazendo 4 certificações na área de TI, LPI1, LPI2, SCJP e a Zend Certified Engineer, do PHP. Eu vou estar apresentando para vocês aí a palestra sobre Unicode, os segredos da codificação de caracteres. Tá? Eu não estou representando nenhum projeto aqui no FISLE, ok? Mas eu já tenho, através do meu blog, eu tenho um contato aí com a comunidade de desenvolvimento, que é um canal que eu criei para estar passando a experiência que eu tenho do dia a dia e estar em contato com a comunidade para a gente estar tirando dúvidas sobre diversos assuntos de programação. Java, PHP, Linux, são as 3 principais áreas aí que eu atuo nessa área de tecnologia. O objetivo dessa palestra é a gente esclarecer, trazer um pouco de esclarecimento nessa área de codificação de caracteres. Né? A gente sabe que todo desenvolvedor tem que ter o conceito de codificação de caracteres hoje. Muitas vezes a gente encontra vários problemas relacionados à codificação e a gente está sempre resolvendo esses problemas de uma certa forma, de maneira automática, sem realmente entender o que acontece por trás da codificação de caracteres. Né? Muitas vezes a gente acaba não estudando esse conceito, apesar de estar resolvendo os problemas, a gente acaba fazendo através do meio de uma receita de bolo. Então foi com esse objetivo que eu montei essa palestra, para a gente trabalhar na teoria, entender o que acontece na codificação de caracteres. Então eu vou estar apresentando em uma teoria para vocês os conceitos dos principais codificadores, né, que a gente tem hoje na web, que é o Unicode. A gente vai estar entrando em detalhes de como que funciona o Unicode, como que a gente pode identificar quais os problemas de codificações que mais comuns que podem estar aparecendo e como resolvê-los. A palestra tem um enfoque principal também na área de PHP, o suporte de Unicode para PHP e também na área de trabalhar com a integração, né, de forma geral da codificação nos 3 principais ambientes, na aplicação web, no banco de dados e vamos estar focando também alguns pontos nos IDEs, editores de textos. Tá? No final também eu vou estar dando algumas dicas aí, qual a melhor forma de realizar algumas migração na área de codificação de caracteres. Então os tópicos, primeiro a gente vai ver a parte de teoria, beleza? Vou estar tentando focar nos conceitos chaves, tá? Porque a palestra tem um conteúdo extenso, bastante extenso. Então para a gente conseguir atender o horário, vou estar focando nesses conceitos chaves aí para vocês. Vamos falar sobre como identificar, reconhecer problemas de codificações e como resolvê-los. A codificações de caracteres no ambiente web, né? Como que a gente trabalha com a codificação de caracteres no ambiente web. Na programação, focado principalmente em várias dicas voltadas para a linguagem PHP. Banco de dados, principalmente focado em MySQL e Postgres. E a integração, né, como trabalhar com a codificação de caracteres nos principais editores e IDEs utilizados no desenvolvimento desse tipo de ambiente. Então vamos começar lá, entendendo codificações de caracteres. Qual que é o conceito-chave da codificação de caracteres? Os dados armazenados, né, em bits e bytes, quando eles precisam ser representados num editor de texto ou num navegador de internet, esses dados precisam, de uma certa forma, saber como que eles vão ser representados nessas ferramentas, né? É isso que entra o conceito de codificação de caracteres. Então, a gente tem os dados armazenados em bits e bytes, e a gente, para poder, através do editor ou do navegador de internet, a gente precisa visualizar essas informações, tem que acontecer uma transformação desses bits e bytes em caracteres. É isso que é o conceito, ponto-chave da codificação de caracteres. E como que o editor de texto, o navegador web, sabe como fazer essa codificação? Ele usa uma tabela. É aí que entra as diversos tipos de tabelas que existem para poder fazer essa convenção, para poder representar esse caractere. Então, no caso, um exemplo aqui, o número decimal 65 na tabela ASCII corresponde ao caractere A maiúsculo. Então, quando o editor de texto vai representar os dados, ele precisa saber qual que é a codificação de caracteres que ele deve usar. E quem informa a codificação de caracteres que ele deve usar, normalmente, na internet? É a aplicação, é o servidor web, ou quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento, nos editores de textos IDEs, a gente tem que configurar essas ferramentas e dizer qual é a codificação de caracteres que a gente vai trabalhar nesse ponto. As codificações mais frequentes de caracteres. Há muito tempo atrás, tudo a principal é mais comum e utilizada, uma das únicas, era a tabela ASCII. Com a internacionalização, precisamos cada vez mais representar caracteres em outros idiomas, acentuações, símbolos matemáticos, e diversos outros símbolos, euro, por exemplo, a gente precisou estender a tabela ASCII para que suportasse mais caracteres. Aí foram criadas algumas outras tabelas, né, de codificação. Tabelas de 8 bits, certo? Que essa é uma extensão do ASCII, o ISO 88591, que é muito conhecido principalmente por causa do idioma português, foi muito utilizado, né, por muito tempo, foi uma das codificações de caracteres mais comuns. E hoje nós chegamos ao Unicode, que se tornou a codificação de caracteres mais comum hoje na web. Ok? Então, vamos dar uma teoria lá do ASCII, né? É a codificação de caracteres que representa... Vou estar passando, né, do ASCII, depois de 8 bits, até a gente chegar no Unicode, para a gente conseguir ter o conceito geral da ideia. Então, lá no ASCII, a tabela ASCII, a gente conseguia representar até no máximo 128 caracteres, que varia do código decimal de 0 até 127. O ASCII foi baseado no idioma inglês. Então, ele consegue representar de forma completa a língua inglesa. Okay? Então, foi a tabela começou no princípio. Né? O ASCII, ele consegue representar toda a tabela usando apenas um byte. Ok? Na verdade, desse 1 byte, a tabela ASCII utiliza apenas 7 bits. Por isso que a capacidade de representação de caracteres do ASCII é de 128 caracteres. Então, quando você pede para representar uma informação que está armazenada baseada numa tabela ASCII, você vai usar de um byte, né, você usa apenas 7 bits dele. O bit mais significativo, que é o oitavo bit, ele vai ser sempre zero. Isso é até uma forma de você manter a integridade da informação. Porque se o oitavo bit estiver diferente de zero, provavelmente houve um corrompimento do dado. Né? Pode ter que a informação tenha sido modificada em algum momento e tenha perdido sua integridade. Okay? Então... A tabela ASCII, né, que vai de 0 a 127, total de 128 caracteres representados, atende bem o idioma inglês, não possui acentuação nenhuma, okay. Tem alguns caracteres não printáveis, números e alguns símbolos matemáticos básicos. Okay. Algumas considerações, né, que eu já comentei. A tabela ASCII não atende muito bem o nosso idioma português, principalmente porque não possui caracteres acentuados. com a evolução da codificação de caracteres, foram sendo criadas outras codificações que são uma extensão da tabela ASCII para poder suportar esses oito idiomas. Né? A mais conhecida codificação de caracteres para o nosso idioma é a ISO 88591. Okay? Ela é uma codificação de 8 bits. Ela usa 1 byte para representar todos os caracteres da tabela também. A única diferença é que o bit mais significativo, que é o 8º bit, é utilizado também. Pelo fato dele ser utilizado, a gente consegue dobrar a capacidade de caracteres representados pela tabela ASCII. Uma codificação de 8 bits consegue representar até 256 caracteres. É o dobro da ASCII. ISO 88591, que até um tempo atrás foi muito comum nossas aplicações usarem essa codificação de caracteres, hoje atualmente a codificação de 8 bits mais comum na web. Tá? É suficiente para representar todos os caracteres latinos e principalmente todos os idiomas presentes nos países da Europa Ocidental, incluindo a língua portuguesa. Ele também é conhecido informalmente como Latim 1. Então, todo lugar que você vê codificação Latim 1, você está falando da codificação ISO 88951. Tá? Ela mantém compatibilidade com a tabela ASCII. Então, a tabela do decimal 0 até o 127 é 100% compatível com a tabela ASCII. Como já disse, né, compõe o alfabeto latino. Ela é a base da codificação. Ela é a base da codificação Windows 1252, que é a codificação de caracteres do sistema operacional Windows para idiomas latinos também, né? Então, o range de caracteres do ISO 88591 vai de 0 a 127, compatível com a ASCII. O range 128 a 159 não é utilizado. E o range de 160 até 255 é considerado a parte alta do ISO 88591. Ela é utilizada e representa praticamente todos os caracteres de acentuação usados nos países da Europa Ocidental. Então eu coloquei aí só a tabela da parte alta, né, da codificação ISO 88591. É que nem você acontece no ASCII, né? Ela não tem essa... Não tem um validador... Caracteres de 8 bits, normalmente, tem essa dificuldade de não ter um identificador de corrompimento de dados, porque ele usa todos os 8 bits, né? O que pode acontecer é que se você representar os dados em ISO e ele tiver sido salvado em outra codificação de caracteres, você vai ter resultados indesejados. Você vai ter provavelmente caracteres que foram representados de forma errada, né? Que é o que a gente acaba vendo quando acessa algum site que não tratou bem essa codificação de caracteres. Beleza? Então, para a língua portuguesa, né, o ISO 88591 atende perfeitamente. E a gente tem vários outros caracteres acentuados que conseguem atender bem outras línguas de idiomas latinos. Em relação, né, a essas codificações de 8 bits, eu coloquei aí uma lista de vários outros codificações que atendem vários outros idiomas. São todas elas codificações que utilizam 8 bits. Tá? Coloquei uma lista só por curiosidade, para a gente... Depois, se você pegar esses slides, ele pode servir como uma referência de estudo para uma codificação de caracteres. Tá? Então, todos esses ISOs que estão sendo apresentados aqui, para cada idioma, japonês, chinês, coreano, você teria que saber qual a codificação usada para representar aqueles caracteres naquele idioma. Tá? Beleza. Vamos falar um pouco de Unicode agora. O que envolve o Unicode? O Unicode é implementado através das codificações o TF8, o TF16 ou o TF32. Ou seja, são três formas principais de representar o Unicode. Unicode consegue suportar até 1.114.102 code points. Ou seja, a partir do ISO, que é uma codificação de 8 bits, a gente consegue suportar no máximo 256 code points, caracteres, o Unicode consegue aumentar essa capacidade para 1.114.112 caracteres. Ou seja, o TF8, o TF16, o TF32, todos eles conseguem representar todos os caracteres Unicode. O que muda de um para outro é a forma como ele é codificado internamente, é a forma como ele é construído internamente para representar essa quantidade de caracteres. Para que o Unicode possa representar toda essa quantidade enorme de caracteres, ele usa ele pode usar até 4 bytes para representar um símbolo. Tá? Então, com o Unicode, a gente resolve aquele problema de ter inúmeras codificações de caracteres de 8 bits, tá? E a gente consegue resolver, tratar todos os idiomas, todos os caracteres, símbolos imagináveis em uma única codificação. Isso daqui que é o principal objetivo do Unicode, unificar tudo em uma codificação só, tá? E a gente poder trabalhar com codificações de caracteres de uma forma mais, claro, uma forma mais eficiente. Tá, então, é muito comum que qualquer projeto novo que a gente comece hoje atualmente, desenvolvimento, a gente já adote como padrão o Unicode. Tá, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, já atualmente já é a codificação de caracteres mais comum na web, já é a mais utilizada. Possui mais de 1.100, além de caracteres que representam o idioma, o nosso idioma, qualquer outro idioma, ele tem mais de 100 mil símbolos mapeados, que inclui símbolos matemáticos, formas geométricas, ideogramas. Eu coloquei até um link para uma tabela ali, que representa os principais símbolos. Tá? Coloquei um exemplo, né, de um dos links que eu peguei lá, uma tabela que compõe diversos símbolos matemáticos, operadores matemáticos, de todo quanto é tipo que você imaginar. Tá? E foi isso, né? Eu queria passar o conceito do Unicode, que é isso, que ele veio para unificar todos os símbolos, todas as formas, idiomas, caracteres possíveis através de uma única codificação. Vamos ver agora cada um dos três tipos de representação do Unicode, o TF8. Tá? O TF8 é um tipo de codificação Unicode byte variável. Ele pode utilizar de 1 até 4 bytes. Ok. Sempre que você ver um tipo de dados representado no Unicode que utiliza 1 byte, ele é totalmente compatível com a tabela ASCII. Ele manteve essa compatibilidade. A partir da representação do caractere 128, o TF8 já utiliza 2 bytes. Tá? É aí que a gente começa a ver algumas diferenças em relação a ISO. O ISO 88591, que ele utiliza apenas 1 byte. Tá? O caractere, a partir do caractere decimal 128, o ISO continua utilizando 1 byte. O Unicode não. A partir do caractere 128, da tabela dele, ele já passa a utilizar 2 bytes. Ou seja, um caractere acentuado no nosso idioma, quando representado em ISO, ele vai utilizar 1 byte. E se você pedir para salvar ele em TF8, ele vai armazenar 2 bytes para representar aquele caractere. Então, o TF8 também pode chegar a usar 3 bytes para representar, por exemplo, caracteres do idioma japonês, chinês, coreano, que é constituído chamado plano multilingual básico. E alguns caracteres e símbolos ainda mais complexos, tal, ele pode utilizar até 4 bytes. Então, a representação do TF8 em 1 byte utiliza de 0 até 127, que é totalmente compatível com a tabela ASCII. Tá? Eu coloquei alguns exemplos. A partir do caractere 128 até o 2047, você consegue representar usando 2 bytes do TF8. Tá? São um total de 11 bits efetivos. A gente tem 2 bytes, né? 2 bytes são 16 bits, mas dos 16 bits, apenas 11 são efetivos. Os outros bits, tá? são utilizados para controle, são caracteres de controle. Então, no primeiro byte, começou com 1, 1, 0, isso é um controle do Unicode para saber que ele vai usar 2 bytes. 1, 1, 2 bytes, 0. São 3 caracteres de controle. Tá? O próximo bit, 1, 0, ele também é utilizado como um caractere de controle. A partir do decimal 2048 até o 65.535, o Unicode usa 3 bytes para representar. 3 bytes, total de 24 bits. 16 bits são efetivos. Os outros são uma forma de controle. Tá? Então, são formas do TF controlar se a codificação está corrompida ou não. E até para ele poder indexar o caractere que ele quer representar. Então, no caso aqui, para utilizar 3 bits, os 3 primeiros bits são 1, que ele vai indicar que ele vai precisar de 3 bytes para poder representar o caractere. Tá? Aí sempre a sequência o 0, né? Então, é o exemplo aí da codificação que usa até 3 bytes. E, se ainda precisar ser representado ainda mais símbolos, no TF8... ele pode usar até 4 bytes, desses 4 bytes que são 32 bits, 21 bits são efetivos. Tá? Que aí vai do caractere 65.536 até o final do suporte do Unicode, que é 1.114.000. Tá? Beleza, vou falar um pouco do TF16. O TF16 também é uma forma de representar o Unicode, e ele é uma codificação de byte variável, só que ele pode usar 2 bytes ou 4 bytes. Ele nunca usa só 1 byte ou 1 byte, e 3 bytes ele não usa. Ou é 2 bytes ou 4 bytes para representar todos os caracteres. Porque o TF16, às vezes, ele é útil em algumas situações, principalmente em idiomas coreano, chinês e japonês. Por quê? Porque a maioria dos caracteres do alfabeto desses países estão um valor decimal alto. Então, ele precisa sempre utilizar... normalmente, esses caracteres utilizam 2 bytes. Então, às vezes, é ineficiente você usar o TF8 para representar esses idiomas. Né? Porque a indexação dele é mais rápida. Tá? A desvantagem do TF16 é a capacidade, né? Você sempre usar 2 bytes para representar os caracteres, você está ocupando mais espaço em disco. Ou se essas informações estão em memória, você também está usando mais memória para conseguir alocar mais informações. Tá? Ele vai estar usando mais memória. Então, tem que ser em casos específicos. Tá? Pode passar. Então, ou ele te usa 2 bytes ou 4 bytes. Aí tem um range, né? Ele também tem internamente um código de controle, que nem o TF8 tem, que a gente viu. Só que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o TF16 normalmente é uma codificação menos comum. Eu quis entrar mais em detalhes do TF8, simplesmente para mostrar como que é feito internamente esse controle de codificação. Por final, nós temos o TF32, que ele é uma forma de representar o Unicode, só que ele não é variável, ele é byte fixo, ele sempre usa 4 bytes para representar qualquer caractere. Ou seja, ele é ineficiente para armazenação de dados, também é ineficiente para esses dados serem armazenados em memória. Tá? A vantagem dele é que é facilmente indexado. O controle dele, para você indexar um caractere, qualquer caractere no Unicode, ele é mais fácil de ser representado. Tá? Porque ele não precisa de tanto controle, sempre vai usar 4 bytes. É raramente utilizado, e como eu já falei, utiliza espaço de forma ineficiente. Beleza, o range completo de Unicode é sempre usando 4 bytes. Aí eu dei um exemplo, né? O caractere Z, decimal 90, usando o ASCII, ISO 8859 e o TF8, qualquer uma dessas codificações para representar esse caractere é 1 byte. Ok? É um byte só. Por quê? Porque o ISO 8859-1 e o TF8 mantêm compatibilidade com a tabela ASCII. E o caractere Z, ele pode ser representado usando até 7 bits. Então, nesse conjunto, qualquer uma dessas codificações, eu usei apenas um byte para representar. Se eu fosse usar o TF32, no caso, eu ia estar utilizando ele de forma bastante ineficiente, porque eu estaria utilizando um espaço de 4 bytes para poder representar um caractere só, né? Beleza, e por que utilizar o TF8? Qual que é a vantagem de utilizar o TF8? Internacionalização, tá? Suporte. A internacionalização, no caso, sim, é porque a gente não precisa, para ficar trocando de idioma, ficar trocando de codificação também, para alterar os caracteres. O suporte, a maioria dos navegadores, editores, IDEs, todos têm hoje atualmente suporte ao TF8. Ele é compatível com a tabela ASCII. Então, das opções do Unicode, o TF8 é considerado a melhor opção por causa dessas vantagens. É compacto. Ele pode utilizar até no mínimo um byte. Engloba todos, atende todos os caracteres de Unicode. E hoje já é a codificação mais popular na web. Tem muitas vezes editores, IDEs ou até navegadores que não suportam, por exemplo, o TF32. Tem um suporte suporte mais raro de achar, né? Então, esse é o principal motivo de hoje a gente usar o TF8 como Unicode. Vou dar um exemplo simples de codificação, que é o que a gente acabou de explicar. Vamos supor, o caractere acentuado, salvo em Unicode, no caso o TF8, vamos começar a falar de o TF8, ele utiliza 2 bytes, certo? Porque está acima de do decimal 128, ele utiliza 8 bytes. Vamos supor, se você salvou essa informação em disco, utilizando 2 bytes, e posteriormente você envia essa informação para o navegador e fala para ele usar a codificação ISO 88591, nós vamos ter um problema de codificação, ok? Por quê? Porque o ISO, ele usa até só 1 byte para representar. Como o TF8 usou 2 bytes lá para representar o caractere acentuado, a codificação ISO, ele acha que ele trabalha com byte só, ele acha que tem que representar 2 bytes. Então, por isso que nós vemos esse tipo de problema, né? Então, talvez esse seja o problema mais comum que nós encontramos hoje ao trabalhar com codificação de caracteres. Melhor prática para evitar problemas de codificação. Nós vamos unificarmos todos os pontos que a aplicação interage, unificar tudo em um tipo de codificação só. A aplicação, né, primeiro a partir do editor que você está usando para programar, o seu web server, né, como os headers que você manda para o navegador, a aplicação, no caso eu estou citando o exemplo do PHP, banco de dados, e qualquer outro meio externo que seja interagir, que você vai interagir, tá? Então, a solução é você unificar todos os pontos da sua aplicação com uma codificação só. Então, eu coloquei alguns pontos aqui, né? Como trabalhar com a codificação na web, como identificar as codificações. Então, só coloquei um exemplo aqui, ó, no Firefox. Existe uma maneira de você identificar a codificação que um determinado site está usando. É só um exemplo de consulta. No Chrome, tá? Isso daí é mais um dos slides que eu coloquei de referência para quem depois for utilizar, ter essa documentação. Tá? Quando um navegador vai renderizar uma página, um documento, qualquer informação que vai ser apresentada na tela, o navegador precisa saber qual codificação aquela informação está usando. E a gente faz isso através do quê? Através de um header HTTP que chama Content Type. Lá a gente especifica qual é a codificação de caracteres que aquela informação tem que ser representada. No PHP a gente pode fazer isso através do comando header ou através da diretiva no PHP init chamada default char set. Essa diretiva automaticamente injeta esse header em toda a requisição PHP. Você não precisa ficar colocando função header em todo o seu script PHP. Tá? Ou você pode fazer através de init7, ou usando htaccess para manipular essa diretiva de configuração do PHP, ou especificando através de configuração do Apache, de diretiva de configuração do Apache, que é através do add charset, a gente pode associar uma extensão de arquivo a, a uma codificação, ou colocar o add default char 7, que o Apache automaticamente injeta esse header HTTP em todas as requisições, caso ainda esse header não exista, né, se você declarou lá no PHP, ele vai ter a precedência. O Apache também tem uma tabela enorme aí que ele já associa várias extensões de arquivo a uma codificação. Se você abrir um mimetypes lá da sua configuração padrão do Apache, ele já vem isso configurado. Tá? E a outra forma é, na web, é você especificar a codificação através de uma meta tag. Tá? Você pode especificar através de uma meta tag, que é o HTTP, content type, né? O HTML5. Eu coloquei 3 exemplos aí. Qual que é a vantagem de você especificar no HTML também? Se você especificou no PHP, lá no Apache, web server, é ele que tem a preferência. Tá? Se você especificar no HTML também, e especificar uma codificação diferente, o que o navegador vai usar é o que veio lá do header. Ele tem a precedência. Mas por que é interessante você usar no HTML também? Vamos supor que o usuário simplesmente salve o HTML em disco e abra posteriormente esse arquivo, ele não vai estar mais fazendo uma requisição no servidor, nem não vai estar usando o header. Então é interessante também manter essa informação no HTML. E se por acaso houver alguma falha na parte de aplicação web e não ser enviado esse header, o navegador sabe qual codificação de caracteres usar também através dessa tag. Beleza. Então, como eu já falei, né, boas razões para fixar a meta tag no HTML, caso o usuário fizer o download, ou por algum motivo falhar esse header que é injetado na requisição HTTP, na resposta da requisição. Vamos falar um pouco sobre o suporte de Unicode no PHP. Tá? Não existe uma forma nativa ainda no PHP de suportar Unicode. Okay? Ou seja, as strings, né? Quando a gente fala de suporte nativo no PHP, a gente está falando das strings. As strings no PHP são armazenadas como se fossem informações binárias. Certo? Eu vou dar um exemplo. Pode passar no... Um exemplo. Vamos supor, se você salva uma string no PHP, nesse exemplo que eu coloquei aqui, usando Unicode, a gente está, no primeiro exemplo, usando strlen, nós temos ali 10 caracteres representados. Só que o PHP, em vez de retornar o número, de contar esses caracteres, em vez de ele retornar 10, ele retorna 11. Por quê? Porque o strlen está contando a quantidade de bytes que está armazenada aquela string. E como o A acentuado usa 2 bytes, em vez de a gente estar contando 10, a gente está contando 11 caracteres. Então, quando a gente fala que o PHP não tem suporte nativo Unicode, a gente está falando desse tipo de problema, que é com strings. As strings no PHP são tratadas como bytes, tá? Não está levando em consideração qual que é a codificação de caracteres que está sendo usada. Então, eu coloquei vários testes aí, sub-str, strlen, strcp, várias funções de string, trata a informação como byte, sem levar em consideração a codificação. Como que a gente pode solucionar esse tipo de problema no PHP? Nós temos a função TF8 encode, TF8 decode. É uma forma de solucionar, mas não é a melhor forma. O que essas funções nativas do PHP fazem? Simplesmente, o TF8 decode pega uma informação que é armazenada em Unicode e converte para ISO 88591. Certo? Ele usa a tabela ISO 88591. Tá? E o TF encode pega um dado armazenado em ISO 88591 e transforma em Unicode. Um jeito de resolver aquele problema do strlen, já que a gente tem ali um total de 11 bytes, né, porque o A está ocupando 2 bytes, a hora que a gente dá um TF8 decode, essa informação passa a ter, em vez de 11 bytes, passa a ter 10 bytes. Porque ele conseguiu converter o A, que representava 2 bytes em Unicode, para ISO, que representa através de 1 byte. Estaria resolvendo o problema. Tá? Mas imagina que o Unicode representa mais de 1 milhão de caracteres e o ISO consegue representar somente 256 caracteres. O acentuação ele conseguiu converter, mas se fosse um símbolo mais complexo, ele não conseguiria converter e você teria problema. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu já vi muito formulário na web que, por padrão, usa o TF8. E aí você coloca lá, está escrito lá, limite, 400 caracteres. Você usa os 400 caracteres, coloca acentuação, tudo. Na hora que você envia, volta um erro de validação do PHP falando que você usou mais de 400 caracteres. Por quê? Porque o programador usou o strlen lá no servidor. Mesmo você ter usando 400 caracteres, o strlen retornou mais de 400 e retornou um erro. Então a gente tem que tomar cuidado. Hoje eu ainda acho muito formulário com esse tipo de problema. Qual que é a melhor forma de tratar esse problema? Usando a extensão multibyte string do PHP. Tá? A extensão multibyte string do PHP é uma forma alternativa de você resolver esse problema hoje, que é uma deficiência nativa do PHP. Então você tem a função mbstrlen, mbsubstr, você tem diversas outras funções que trabalham com string, e você consegue especificar qual codificação de caracteres você quer aquela informação representa. E aí ele vai estar retornando de forma correta para você. Tá? Você também pode setar qual que é o internal encoding do multibyte string, que todas as funções multibytes vão usar para o padrão que ele encode. Você não precisa ficar passando como segundo parâmetro para todas as funções. Tá? Uma dica. Tá? O TF8 encode e o TF8 decode, na verdade, é uma função do PHP que só trabalha com ISO. 88591, tá? Então tem que tomar cuidado para usar esse tipo de função. Depende do objetivo que você quer, né? Se você realmente quer converter uma informação que veio do banco de dados que estava em ISO 88591, e você tem certeza que aquela dados estava em ISO e você quer representar em Unicode, pô, essa função é bacana, tá? Mas saiba que internamente ele está usando a tabela ISO. Mesma coisa para o TF8 decode. Tá? Aí, como eu já falei, a extensão mbstring do PHP é uma alternativa para corrigir o problema. Já vem instalada na maioria das instalações PHP. Se você for compilar a partir do código-fonte, você tem que passar para o parâmetro enable mbstring. Aí eu coloquei uma referência aí, né, várias funções que você tem para trabalhar com string. E um link para o manual do PHP. Okay. Que tem a lista completa das funções multibyte string. Conversão de codificação do PHP. Como eu já falei, né, o TF8 encode e decode. Você pode fazer, você quiser converter um dado, porque o TF8 encode e decode para fazer a conversão é sempre baseado na codificação ISO. Se você quiser trabalhar com outra codificação ISO, por exemplo, 88592, ao TF8 encode e decode não atende. Mas você pode usar o MB Convert Encoding, que você pode especificar tanto a codificação de origem quanto a de destino. Tá? E a função MB List Encodes tem a lista completa que a extensão MB String suporta. Outra opção que o PHP te dá para fazer a conversão de codificação é a extensão iConv. Tá? Que é uma alternativa também a multibyte string. Aí você tem alguns parâmetros que só o iConv pode fornecer, que é o translate e o ignore. Tá? Quando você não consegue, por exemplo, representar, ao fazer a conversão de caracteres, representar aquele caractere de origem num destino, o translate tenta fazer uma representação daquele caractere. Por exemplo, o TF8, o símbolo euro pode ser representado no Unicode, mas não tem um código que representa o símbolo euro no ISO. Então, se você converter uma informação que está em 8F8 para ISO, o iConv pode substituir o caractere de euro para EUR. Né? Ele conseguiu fazer uma transação, né, de forma que você não perca aquela informação. Outra opção é o ignore. Se ele não conseguir representar na tabela de codificação de destino, ele simplesmente ignora o caractere. Então, esses daí são alguns vantagens que você tem a utilizar a extensão iConv para fazer o tratamento de codificação no PHP. Para você saber a lista de codificação de caracteres que o iconv suporta, você pode usar a função iconv-l. Tá? Aí você tem no PHP também o suporte de codificação de caracteres para expressões regulares, usar sempre as funções preg, tá? Preg match, preg replace, a extensão ereg do PHP vai ser descontinuada no PHP 6, então não é aconselhável. Tá? Aí você tem vários propriedades no preg match que são exclusivas para tratamento de Unicode. Então se você quer fazer um match de uma string, por exemplo, do símbolo euro, que eu coloquei um exemplo aqui, você vai lá e descobre qual que é a representação hexadecimal do símbolo euro numa tabela Unicode, porque você tem várias tabelas Unicodes online que você pode consultar, você descobre qual que é o símbolo do euro e usa esse hexadecimal aí, tá? Colocando barra x e o código. Tá? Uma forma de você trabalhar com Unicode tendo expressão regular. E você tem vários outros acessores prontos já, que a extensão preg de expressão regular do PHP fornece. Por exemplo, o L maiúsculo representa qualquer letra do Unicode. O N maiúsculo representa qualquer número Unicode. P representa qualquer pontuação. Se você quer especificar, por exemplo, o idioma grego, então você quer fazer um match só de caracteres que estão no idioma grego, você tem várias opções de representação. Eu coloquei alguns exemplos para fazer um match de caracteres alfanuméricos, tanto em latim como qualquer letra Unicode. Então, esses são alguns exemplos aí de onde você pode chegar a trabalhar com expressões regulares em PHP. A MBString também possui várias funções para trabalhar com expressão regular. Tá? Vou falar um pouco sobre o PHP 6 Unicode, que é aquele suporte nativo de Unicode para PHP, que já vem em discussão desde 2001 e até hoje ainda não saiu esse suporte nativo no PHP de Unicode. Tá? A sugestão é que sempre é que o PHP 6 vai ver com um suporte de Unicode para string, vai dividir a string em duas formas. Uma, continuar representando via bytes, como já existe outro, e vai criar um novo tipo de string que vai suportar internamente o Unicode nativo. Tá? Sem precisar a gente ficar fazendo esses malabarismos de trabalhar com extensões alternativas. Ok. Vou adiantar um pouco. Tem algumas sugestões também que a gente vai poder utilizar o Unicode também como identificadores, né, da linguagem, nome de funções, entre outras coisas. Né? Coloquei um exemplo aqui. Tem várias discussões ainda ocorrendo, né, para o suporte de Unicode do PHP 6. Okay. Aí eu coloquei mais alguns exemplos de referência para banco de dados. Você que sempre for trabalhar com banco de dados, você também pode especificar qual que é a codificação de caracteres ao dar o create database, tanto no MySQL quanto no Postgres. Okay. Criando tabelas UTF-8, o MySQL tem um suporte. Na hora que você for criar uma tabela, você pode especificar um encode diferente do que você configurou no Create Database. Mas o Postgres, se não me engano, não, ele mantém sempre o que você deu no Create Database. Você não tem como especificar alternativamente uma outra encode para uma tabela única na sua base. Agora pode? Não. Até a última informação que eu tinha. Beleza. Sempre que você for fazer acessar a sua aplicação, for acessar o banco de dados, o adapter, a configuração do adapter, você tem que falar qual que é o encode de caracteres também. Tá? Então tem várias maneiras de você especificar esse tipo de encode de caracteres de acordo com a biblioteca, o adapter que você está usando. Então eu coloquei vários exemplos aqui para MySQL, para Postgres também. Tá? Então sempre que a gente for trabalhar, na hora que você for criar a conexão, o adapter de conexão do aplicativo com o banco de dados, você especifica também qual que vai ser o encode de caracteres que essa comunicação vai, os dados dessa comunicação vão trafegar. Okay? Então, eu coloquei exemplo tanto de MySQL e de Postgres. E, por último, aí na questão de banco de dados, falando de conversão de codificação. No MySQL, você consegue dar um alter database e trocar qualquer codificação de padrão daquela base. E se você quiser fazer a conversão de database, o MySQL também possui um comando convert to, né? E ele faz a conversão da codificação, ele internamente já faz essa conversão de codificação. O Postgres, eu coloquei um exemplo aqui, até a última versão do Postgres, pode passar. Você tem que fazer um dump atual do seu banco, dar um create database especificando qual que é o Unicode desejado, e através da função iconv do Linux, você pega o dump, converte para o encode que você deseja, e depois você faz o restore para a nova database criada com o novo encode que você deseja. Então essa é a migração de encode, é um processo de migração de encode que você pode fazer pelo Postgres. Tá? Coloquei o exemplo aí. Beleza, para finalizar, pode passar. Eu coloquei vários exemplos de como fazer alteração de encode nos IDEs, Eclipse, tá? Você pode fazer pelo Workspace. Então todos os projetos que tiver no seu Workspace vão usar uma determinada codificação. Ou você pode alterar a codificação de um único arquivo, de duas formas. Eu coloquei as duas formas aí, pode passar esse também. Tá? Edit, essa é mais uma referência aí, onde fazer a alteração do encode no seu IDE preferido. Coloquei do Eclipse, NetBeans. O Eclipse te dá mais possibilidades, o NetBeans te dá uma única possibilidade, que é pelo projeto. Eu coloquei no Vim, né, que é um editor de texto bastante utilizado em Linux. Set encode, para você saber qual que é o encode utilizado. Você pode especificar o encode atual do arquivo. Set encode UTF-8. Ou você pode pôr no Vim RC automaticamente para ele manter o encode desejado. Quando você alterar o encode do arquivo no Vim através do setEncodes, ele automaticamente faz a conversão do encode para você. Tá? E, por último, coloquei o exemplo do Notepad++, também que é através de um lugar, você consegue especificar qual que é a codificação. A ideia é passar o quê? Todos esses pontos que foram abordados, banco de dados, IDEs, editores de texto, aplicações web, né, HTML, a gente poder unificar todos esses pontos de comunicação que a aplicação tiver, tentar trazer tudo por um tipo de codificação só, mesmo que você tenha que fazer a conversão dela em algum momento. Nem sempre você tem o controle da codificação em todos os pontos. Pode passar. Isso aí, eu coloquei na palestra aí vários links aí que são referências para a palestra. Algumas tabelas Unicodes, que às vezes é interessante você consultar alguns links Unicode. Mais informações sobre PHP. Beleza, isso aí, pessoal. Obrigado por estar assistindo. Coloquei meu contato aí. Então, a palestra foi passar esse conceito aí para vocês. Tá? Obrigado.